Bom dia, caros amigos e colegas. Vamos a dar início à nossa reunião. Pedi aos deputados que sentassem, aos funcionários que sentassem também. Vamos então dar início. Senhores deputados, vamos lá abreviar essas confraternizações comovedoras, mas disruptivas. Ora bem, o Grupo Parlamentar do Livre solicitou que os pontos 6, 7, 8 e 11 ficassem para o fim, uma vez que não pode participar no início da reunião. Vamos então passar diretamente ao ponto 2, a apreciação e votação do parecer de assentimento para a deslocação do Sr. Presidente da República aos Países Baixos, nos dias 9 a 12 de dezembro, em visita de Estado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 3, baixa de iniciativas, indicação de discussão. Senhores deputados, temos aqui uma iniciativa liberal, que é o projeto de resolução 379-16-1, que recomenda que o Governo continue a apoiar a Ucrânia na sua defesa contra a agressão russa e reforce os esforços diplomáticos internacionais. E reforce os esforços diplomáticos, económicos e militares em coordenação com os seus parceiros internacionais. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Em comissão,
isto é matéria para a comissão ou plenário?
Em comissão, Sr. Presidente.
Comissão. Projeto de resolução 384-16 do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda não está cá, não é verdade?
Não. Mas vem a meio.
Vem o quê?
De qualquer comissão. Chegou ao meio da reunião. Indicaram que é para a comissão.
Ah, é para a comissão. Pronto. Apoio às mulheres do Irão e à sua luta pela liberdade. Também é matéria para a comissão. Distribuição de iniciativas legislativas. Senhores deputados, nomeação de relatores. Primeira. Proposta de Lei 2616, primeira do Governo, que aprova o Orçamento Geral do Estado para 2025. É ao Partido Socialista que cabe este relatório. Sr. Deputado João Paulo Rebelo.
Sim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Será o Sr. Deputado Gil Berto Anjos, que está aqui à minha esquerda.
Muito bem, sou letrado, Sr. Deputado. Magnífico. Ora bem, então vamos lá agora ver aqui o que mais temos. Ponto 5º. Distribuição de iniciativas... Esqueci-me.
Tem o B.
Onde é que está o B, homem? Se há algum B aqui.
Está aqui. Deve ter sido falha aí na
folha. Deve ter havido uma falha aqui, não?
Foi na folha.
Foi na folha.
É só o B aqui.
Senhores deputados, projeto de lei número 299-16 do PS, que revoga a propina no ensino do português no estrangeiro. Procedendo à 5ª alteração ao decreto-lei 165-2006. Já nem sei quantas vezes andámos à roda da propina no ensino português no estrangeiro. Isto é um dos temas. E não há de ser a última, se Deus quiser. Muito bem. Deputado relator é do PSD.
Sr. Presidente, será a Sra. Deputada Paula Medeiros.
Muito bem. Sr. Deputada Paula Medeiros. Não há para aqui mais pontos?
Não.
Pronto. Vamos passar ao 5º. Distribuição de iniciativas europeias. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria um mecanismo de cooperação para empréstimos à Ucrânia e concede assistência macrofinanceira excepcional a esse país. PSD.
Será a senhora deputada Regina Baixo, Sr. Presidente?
Ah, como se eu não soubesse que ia ser a senhora deputada Regina Baixo. Senhora deputada, isto tem que ser apresentado até 30 de outubro, pode ser?
É muito próximo.
Mas não é nada que a deputada Regina Baixo não faça. Isto relatórios destes, como a senhora deputada ao pequeno almoço. Ora bem, agora entramos aqueles que os outros cavalheiros querem adiar e continuam a não aparecer. Vamos passar para o 9. Tínhamos aqui uma matéria que tinha sido adiada na nossa reunião de 9 de outubro, a pedido do PCP, e que vai continuar a ser adiada porque o PCP não está aqui, não é verdade? E o Bloco também não chegou. Pronto, mas embora para o 10. Depois temos aqui este... Ah, apresentação, discussão e votação dos projetos de voto dos... Do Chega, já voltamos quando vier o Bloco. Do Chega, temos aqui o projeto de voto 368, de condenação à República Islâmica do Irão pelo ataque imposto a Israel a 1 de outubro de 2024, O 372 do PSD, de condenação pelo ataque do Irão ao território e à população do Estado de Israel. E o 378-16, de condenação do regime iraniano pelas suas atividades destabilizadoras e pelo ataque a Israel de 1 de outubro. Sr. Deputado João Paulo Rebelo tem a palavra.
Sr. Presidente, o Partido Socialista pedia para adiarmos a discussão, a apresentação, a discussão e a votação destes três projetos de voto.
Ok, o Partido Socialista vai apresentar também um e depois vamos tentar fazer um texto conjunto, é isso?
Pronto. Já existe um texto conjunto?
Não, aqui isto... Pronto, muito bem. Então, mas vamos fazer dessa maneira. Os senhores deputados, vem algum conveniente, em vez de estarmos aqui a perder tempo mais uma semana, o Partido Socialista vai preparar um texto, vai negociar diretamente com estes três partidos e para a próxima reunião já temos um texto conjunto. Pode ser? Aliás, o texto do Partido Socialista será feito muito depressa, porque já há três textos, quer dizer, não é... Imagino que não seja necessário grande originalidade no quarto. E assim, com um pouco de sorte, para a semana votávamos já um texto comum que tivesse o assentimento destes quatro partidos.
Pode ser, Sr. Presidente, concordamos.
Boa. Vamos passar então para o 12. Não, não. Ainda temos aqui... O 11. Oh, meu Deus. Vamos então passar para o 12. Bem, e depois o que é que fazemos? Depois vamos discutir coisas aqui que acrescentarem aqui hoje. Os serviços podem telefonar para estes deputados para saber se vem, se não vem.
Está ali a assessora do Livre. Vem.
Querida amiga, já mandou uma mensagenzinha aos nossos ilustres representantes do LIVRE? Boa. E o Bloco de Esquerda, está aí alguém ou não?
Está chegando.
Pronto. Não é um assessor do Bloco também para flagelar um pouco os deputados? Pronto. Então vamos lá para a ratificação do texto final da Comissão relativo à parte resolutiva dos seguintes projetos de voto. Um do PCP e outro do PS. Do PCP, 333, de congratulação pelo centenário Nascimento do Cabral. Do PS, 344, de saudação pelo centenário. O texto está feito?
Está feito, está votado condicionalmente, é só ratificar.
Ok, vamos ratificar. Está bom o texto? Saiu bem? Saiu contente das partes? É preciso votar? Quem vota contra? O voto do Amílcar Cabral. Eu queria votar. Ah, estava votado. Isto era só para acertar a redação. Muito bem. Passamos ao ponto 13º, apresentação e discussão do projeto de voto 377-16 do PSD, de solidariedade para com os reféns israelitas ainda na posse do Hamas. Então tem a palavra. Quem é que é o Sr. Deputado que vai usar a palavra? O Sr. Deputado Paulo Neves? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta questão do texto de iniciativa, recordamos que fez a 7 de outubro, um ano, que o grupo terrorista palestiniano Hamas atacou Israel e a população israelita. Os ataques levados a cabo naquela manhã atingiram um grau de terror que dificilmente conseguiremos apagar. O PSD condena e sempre condenou com imensa veemência a barbárie e a violência que os terroristas utilizaram para matar centenas de civis inocentes de uma violência indiscriminada e gratuita. As ações do Hamas, tal como a própria Comissão Europeia realçou e Portugal acompanhou, acabaram por conduzir a uma espiral de violência que levou toda a região a um estado de extrema tensão e volatilidade que se vive neste momento. Na ação do Hamas resultou também a captura de mais de 250 reféns, uma clara violação ao direito internacional, muitos dos quais já se encontram mortos e muitos deles ainda em cativeiro. Para além desse, outros foram, naturalmente, como já disse, mortos às mãos dos terroristas do Hamas. Ao mesmo tempo, manifestamos a nossa homenagem a todos aqueles que perderam a vida em resultados de ataques de 7 de outubro, o mais recente dos quais foi Idan Vi, que é um luso-israelita, que foi feito refém há um ano, estando aquele dia a trabalhar como fotógrafo no Festival da Música, onde morreram outras 300 pessoas. Expressamos também a nossa profunda solidariedade com as famílias de todos os reféns que ainda se encontram presos pelo Hamas, apelando à sua libertação imediata. Terminamos refocando que a região do Médio Oriente necessita de estabilidade para que seja possível implementar finalmente a solução que nós próprios defendemos de dois Estados, Israel e a Palestina, e que garanta a existência quer da parte de Israel, quer da parte da Palestina, em concordância com as mais regras elementares do direito institucional e do respeito pelos direitos humanos. Assim, a parte resolutiva, assim a Assembleia da República reunida em sessão plenária, expressa a sua mais profunda solidariedade com os reféns israelitas ainda detidos pelo Hamas e apela à sua sua imediata libertação, de modo a que seja possível alcançar um cessar-fogo e trabalhar para uma solução diplomática para este conflito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Não sei se alguém deseja usar a palavra. O Sr. Deputado João Paulo Rebelo tem a palavra.
Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Neves, o Partido Socialista votará favoravelmente a este projeto de voto apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, ainda que, e nascendo inclusivamente de sugestões que muitas das vezes são feitas para que possamos criar o consenso mais abrangente possível, sugeríamos que na parte deliberativa fosse retirado de modo a que seja possível alcançar. Ou seja, assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa a sua mais forte solidariedade para com os reféns israelitas, ainda detidos pelo Hamas, e apela à sua imediata libertação, a um cessar-fogo para trabalhar solução diplomática para este conflito. Ou seja, apelávamos, evidentemente, à imediata libertação dos reféns e apelávamos também a um cessar-fogo para que se construíssem a solução mais possível. Ouça, ainda detidos pelo Hamas, apelando à sua imediata libertação a um cessar-fogo para trabalhar uma solução diplomática para este conflito. Não sei, no... De modo a que seja possível alcançar. Não está correto onde? Vamos lá ver. Apelamos à imediata libertação, como apelamos a um cessar-fogo para trabalhar uma solução diplomática para este conflito.
Como também apelamos a um cessar-fogo, pode ser?
Sim. Em vez de ler de modo a que seja possível alcançar, como também apelamos a um cessar-fogo para trabalhar uma solução diplomática para este conflito. Está bem?
Muito bem, Srs. Deputados. Que maravilha de interação construtiva que Vossas Excelências acabaram de protagonizar. Faz favor, Sr. Deputado Pacheco Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este projeto, embora tenhamos algumas dúvidas sobre a questão do apelo ao cessar-fogo, porque estamos convencidos que qualquer cessar-fogo só iria dar vantagens ao Hamas, embora tenhamos essa reserva, não vamos impedir por isso e votaremos favoravelmente.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, vamos passar adiante. Está feita esta apresentação. Isto é... Permite, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado. Só para agradecer os comentários e as sugestões que nós aceitamos do Partido Socialista, um breve comentário ao Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim. Sr. Deputado, ouviu com muita atenção, só que lhe quero referir o seguinte, está subjetivo aqui é o texto que somos a favor de um cessar-fogo, mas tenha que ser aceito por Israel, portanto nunca seria imposto, seria sempre aceito pelo Estado de Israel. Muito obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Quem é que ia impor um cessar-fogo contra a vontade do Estado de Israel? Também não estou a ver muitos voluntários. Bom, seja como for, os seus deputados vamos votar. Texto final da comissão. Onde é que está? Pá, já estou perdido com estas atrapalhadas de alterações para a frente e para trás. Voto de apresentação da votação. Ok. Do PSD. Seus deputados, com as alterações sugeridas, podemos votar então. Depois aparecerá um texto devidamente burilado, que merecerá o vosso entusiástico aplauso. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora temos aqui uma situação bicuda, que é a seguinte. O LIVRE está noutras comissões. Antigamente só tinha um deputado, agora tem vários. E já adiou uma vez a apresentação do seu projeto de resolução 243, Vozes Femininas São Silenciadas na Luta pela Liberdade no Irão. O Chega também já solicitou uma vez, e foi a reunião a 9 de outubro, E esta matéria, tendo sido objeto de dois adiamentos, teve que ser deliberada e autorizada pela Comissão. Eu devo dizer que não tenho vontade nenhuma de autorizar mais adiamentos. Muito embora, para grande tristeza nossa e das mulheres no Irão, estes votos não percam a atualidade, eu acho que o Chega tem direito a ver a sua proposta votada, com toda a franqueza.
Discutida, exato.
Apresentação e discussão, discutida. Porque senão vamos passar para o terceiro adiamento, mas isto também não é confortável, acho que não é um bom precedente. Mas eu convidava os colegas a pronunciarem se a Comissão decide soberanamente. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, na verdade, não, até precisamente porque o tema não, infelizmente não se esgota no tempo, não objetamos a que seja novamente adiado.
Se é assim, adia-se mais uma vez. Qual é o problema? Sr. Deputado João Paulo Rebelo.
Até porque, Sr. Presidente, eu recordo que nós acabámos de saber que o projeto de resolução do Bloco de Esquerda de apoio às mulheres do Irão e à sua luta pela liberdade também baixou ou vai baixar a Comissão, portanto.
Eu nem tenho conhecimento dessa importante... Está aqui?
Está atrás. Mas pô-lá a votar há bocadinho, Sr. Presidente. A votar não, perguntou.
É também sobre as mulheres silenciadas femininas no Irão?
E assim discutiríamos os três, não é?
Oh, santa mãe de Deus. Esta coisa de um grupo apresentar um voto e os demais pedirem adiamento para terem todos a correr a escrever votos do mesmo teor, isto, embora seja do ponto de vista desportivo mais competitivo, temos que reconhecer que não faz sentido rigorosamente nenhum. Um partido apresenta um voto, discute-se o voto, os outros apoiam o voto é da Comissão. Porquê é que andamos já a atrasar isto para cada um trazer, enfim, com uma prosa certamente digna do padre António Vieira, uma coisa muito melhor, para depois darmos aos serviços para cozinharem aqui uma sopa rica? É para que os deputados. Eu fazia este apelo. Não é preciso mais regimentos nem mais trapalhadas. É só uma regra de fair play e economia. Tipo, aparece um diploma. Ninguém na posse das suas faculdades objeta a esta solidariedade com as vozes femininas silenciadas no Irão. Porquê é que andamos à roda com isto, para trás e para a frente? O outro dia veio o pano de um adiamento, também não, se esqueceu de fazer um diploma. Não é viável.
Sr. Presidente, nós não nos opomos, é evidente, portanto, pronto. Qualquer solução para nós está pronto. Boa, não há problema
dizer
nenhum.
Que também...
Sr. Presidente, o Chega nunca complica nada.
Não, mas o Chega é uma força de progresso. Portanto, aos seus deputados, resumindo, vamos adiar isto e vamos então esperar que seja servido à nossa mesa esse prato típico que é o projeto do Bloco de Esquerda sobre a mesma matéria, pode ser? Que, na esperança de que mais ninguém se lembre das mulheres do Irão daqui até o fim da legislatura, porque não podemos andar sempre nisto, não é? Pronto. E depois fazemos um texto da Comissão. Agora já vai incorporar toda a sabedoria e luz que o Bloco vai trazer à discussão.
Consensualizar também o adiamento? Votação da
depois temos aqui outra coisa.
É o segundo adiamento.
Mais um adiamento. Este aqui é do LIVRE. Projeto de resolução 301. Recomendo ao Governo que ratifique o Tratado do Alto Mar. Senhores deputados. O alto mar vai continuar onde está há milhões de anos. Podemos adiar isto. Também não vale a pena estar agora a ser desagradável com já foi rodeado uma vez. Vamos votar. Alguém objeta a que adiemos esta coisa sobre o alto mar? Sim, senhora. O alto mar volta para a semana. Se o livro aparecer, depois temos que inventar uma regra de caducidade, não é? Não vamos ter aqui qualquer dia, temos uma ordem de trabalhos deste tamanho, só com entulho que transita sem deliberação.
Ponto
8
igual.
Vamos lá ver. Ponto 8.
Igual.
Senhores deputados, aqui temos LIVRE, que não está, Bloco de Esquerda, que não está, e PS, que está. Condenação pelo ataque a carro onde seguiam os jornalistas da RTP, condenação pelo ataque do exército israelita às jornalistas da RTP e condenação pelo ataque à equipa de jornalistas portugueses da RTP.
Não está o Bloco nem o PCP.
Senhores deputados, alguém tem alguma coisa a objetar? Em termos políticos de fundo, em relação a esta matéria, que pela sua natureza também não suscitará certamente grandes divergências? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, é que nós de facto temos, porque isto, sem uma... Primeiro, em cenário de guerra, há um risco acrescido de não se conseguirem identificar um veículo. E depois, achamos sinceramente que foi pouco publicitado para ser verdade. Portanto, sem uma investigação um bocadinho mais apurada e independente, achamos que não estaremos de acordo e votaremos contra.
Muito bem, Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sobre o conteúdo e o princípio subjacente a estes votos aqui apresentados, nós temos uma identificação muito sólida com o voto apresentado pelo Partido Socialista e pelo LIVRE, não tanto o do Bloco de Esquerda, porque faz um salto lógico de condenar um ataque a um jornalista para o genocídio e essas coisas todas. Agora, aqui eu só gostaria de fazer uma proposta à comissão dos meus colegas, tem que ver com o seguinte. Eu acho que esta acusação é de tal gravidade. Portanto, nós estamos os dados que aqui são apresentados dizem mais ou menos o seguinte: uma democracia que está a conduzir uma operação militar atacou jornalistas. E para o PSD tem que existir uma diferença muito significativa na forma como uma democracia liberal conduz uma operação militar e na forma como organizações terroristas o fazem. Nesse sentido, parece-nos que é necessário mais do que uma simples condenação. O PSD apresentará um requerimento, e eu deixo aberto para os meus colegas e à Comissão, sobre a melhor metodologia a abordar a situação. O requerimento é no sentido de ouvirmos, pode ser à porta fechada, a equipa de jornalistas da RTP, para que nos possa dizer os factos concretos, e mediante factos concretos, o Governo português e o Estado português possam agir em conformidade. A proposta é a seguinte: ouvimos primeiro, se aceitarem, a equipa de jornalistas e depois discutimos e votamos os votos de condenação, ou se entenderem, faremos a votação dos votos de condenação. Como? Não é para fazer um voto. Não é para fazer um voto. Este voto condena um ataque.
Bom, Sr. Deputado, podemos então, o Sr. Deputado até pode ficar com essa incumbência, vai averiguar a verdade junto de quem viveu os acontecimentos e depois iluminará a Comissão com a graça do conhecimento superior. Pode ser assim ou não? E resgatar-nos-á do erro em que fatalmente incorreríamos pela mão do LIVRE, do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista. Parece-lhe bem ou não?
Mas há alguma objeção em que esta comissão possa ouvir a equipa de jornalistas sobre o que de facto aconteceu?
Mas vamos fazer uma audição à equipa de jornalistas? Sr. Deputado, não há problema nenhum, vamos fazer uma audição à equipa de jornalistas. É uma audição, vamos ouvi-los, vamos... Não, as audições não são só inquéritos. Diga lá, Sr.
Sr. Presidente, desculpe lá. Ainda que compreendendo que provavelmente o Chega ficaria mais esclarecido sobre a veracidade do ataque, eu acho que não, quer dizer, faríamos isso, não nos parece sinceramente fazer muito sentido, além de que seguramente isso já aconteceria depois da discussão do orçamento, das votações, quer dizer, eu aliás devo dizer que estes votos já estão aqui já há algum tempo, até porque os ataques já se verificaram de facto há umas semanas, é, quer dizer... tendemos a concordar absolutamente com o que disse o Sr. Presidente, são os votos de condenação, quer dizer, eu até acho, muito sinceramente, que nem o PCP nem o LIVRE veriam com maus olhos que nós até pudéssemos despachar esta matéria hoje também, votando, apesar da ausência. Aproveito para dar uma informação, que é, cruzando com o Sr. Deputado Rui Tavares, aqui há bocadinho no corredor, quando vinha para a reunião, que me disse que viria aqui porque antes ia à reunião da Comissão de Cultura, mas se calhar até votávamos.
Pois, é que estamos já no último ponto, se não estou em erro, já vamos ter que cometer a irresponsabilidade de votar as atas na ausência do deputado Paulo Pisco, e depois isto acaba, Srs. Deputados, depois isto acaba, não é? Não vamos ficar aqui sentados à espera que o Sr. Deputado... Bom, Sr. Deputada Maria Zapatias, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, eu peço desculpa por ter chegado tarde, mas estava na Comissão de Saúde numa audição que foi requerida pelo meu grupo parlamentar e, portanto, a ubiquidade ainda não é... Uma qualidade que eu possa exibir. Em relação a esta questão, e porque sei que já foi discutido o voto, não creio que seja necessário acrescentar muito em relação ao que está escrito na proposta de voto do Bloco de Esquerda, mas eu pedi a palavra sobretudo para me pronunciar sobre a sugestão do deputado do PSD, porque neste caso em concreto é uma situação em que houve reportagens, em que o próprio jornalista prestou declarações imensas vezes sobre o ataque e fez a descrição. Se nós tivéssemos que ter como critério ouvir todas as pessoas envolvidas em todas as situações de cada vez que apresentamos votos de condenação, não fazemos absolutamente nada. Portanto, eu percebo que possa haver alguma dificuldade, mas essa dificuldade pode ser traduzida no sentido de voto quando votarmos aqui as propostas que são apresentadas. Sinceramente, creio que é desnecessário.
Sr. Deputado, eu acho que a sua voz é a voz da razão. Não sei, sinceramente, não vamos criar uma comissão de inquérito para saber se a RTP foi alvejada. Se ela diz que foi alvejada, foi filmada, foi fotografada, fez declarações, agora vamos fazer o quê? Isto é o que em direito se chama um facto do domínio público. Facto do domínio público. Bom, podemos votar isto ou não, Sr. Deputado? Alguém objeta? E também não acham que era boa ideia? E já há texto comum ou não?
Não.
Não há texto comum disto? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. A proposta que o PSD fez para nós parecia razoável para se poder apurar um bocado melhor a situação e até eventualmente alterar o nosso sentido de voto. Dessa forma, nós também não objetamos, sendo certo que vamos votar contra.
Pronto.
Muito obrigado.
Não sei como é que vai votar contra. Ah, pode votar contra, sim. Contra todos, claro. Eu agora sugeria o seguinte. Quem é que dos senhores deputados... Sr. Deputada Marisa Matias, quer ficar com a incumbência de cozinhar aqui a junção destas três propostas numa? Para não ficarmos com três propostas sobre a mesma matéria? Hã? Ah, ainda uma quarta? Onde é que ela está?
Está aqui, PCP.
Do PCP também, pronto, são quatro. Livre, Bloco, PS e PCP. Pronto.
Mas temos que votar na mesma. Se hoje forem aprovados, agora é que passam para o texto final.
Não, podemos... podemos. Muito bem, senhores deputados, não está aqui o PCP, o que não nos facilita a vida, mas eu pergunto, o LIVRE também não está, só está o PS e o Bloco. Senhores deputados, estamos em condições de votar isto na certeza de que estes textos vão ser fundidos? Eu preferiria, neste caso, que os textos fossem fundidos. Eu acho que talvez, primeiro não está cá o PCP. Pois.
Sr. Presidente, permite-me. Sr. Presidente, permite-me.
Querem fazer. Mas eu acho que o Sr. Deputado está. Vamos fazer como ele está a sugerir, que eu acho que é a forma mais. Votamos um a um e depois os que forem aprovados a gente funde.
Exatamente.
Oh, muito bem.
Vamos votar contra
o. 280 algum. Do LIVRE. Quem vota contra? Quem se abstém? Rejeitado. 285. Quem vota contra, peço imensa desculpa, mereceu o voto contra do Chega, foi aprovado. 285 do Bloco, quem vota contra? Quem se abstém? O que é que isto dá? Reprovado. 298, 16, do Partido Socialista, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. 306 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Reprovado. Pronto. Então salvou-se o do PS e o do LIVRE. Muito bem, o LIVRE não está cá, mas nós estamos certos que se tivesse, seria a favor de um texto comum. E portanto, quem é que é o nosso... Não, agora só está a ver. Por isso é que está muito mais sorridente. Apesar do chumbo, está sorridente. Bom, senhores deputados, do Partido Socialista, quem é que vai ficar a superentender esta obra com o Souto? Vocês vão arranjar alguém para tratar disto com. Maravilha. Isto é o que se chama progredir na ordem de trabalhos. E agora temos aqui o ponto 9, que é a apresentação, discussão e votação do projeto de voto 356 do Bloco de Condenação pelo Massacre de Civis em Cabo Delgado. Antes de irmos ao ponto 9, eu tenho que fazer aqui um pequeno reparo aos meus ilustres colegas da Comissão. Sobre a situação no Médio Oriente, há votos para todos os paladares, agrupados de acordo com a afinidade, temática. Sobre a terceira invasão do Líbano e a nova leva de vítimas que estão a acontecer no sul do Líbano e os bombardeamentos de Beirute, ninguém achou necessário pronunciar-se.
Tem. Há dois votos que estão a consensualizar, ainda não estão consensualizados.
Ah, estão a consensualizar? Peço desculpa, eu não estive na última reunião.
PS e o LIVRE.
E só isso explicará o meu desconhecimento de matéria tão pertinente. Bom, e então lá vamos nós para o ponto nono. E a sua deputada Marisa Matias vai brilhar, apresentando o seu projeto de voto 356, de condenação pelo massacre de civis em Cabo Delgado. Faz favor.
Obrigada,
isto já tinha sido adiado por solicitação do PCP.
Exato.
Que agora não apareceu outra vez. Paciência para o PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Também creio que não é necessário entrar em grandes detalhes todas as pessoas que aqui estão, todos os deputados e deputadas que conhecem muito bem a situação que se vive em Cabo Delgado. O texto do voto é do conhecimento de toda a gente também, mas entendemos que deveríamos trazer aqui novamente esta questão, porque estamos a viver uma nova situação de violência e, portanto, há uma investigação recente que foi publicada e essa investigação traz à luz dados, portanto, que são revelados e que mostram a dimensão deste massacre. E desse ponto de vista, por todas as razões, achamos que esta comissão se deve pronunciar e condenar o que está a ocorrer e esperamos que nos possam acompanhar nesta intenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Paulo Neves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta questão, naturalmente o Partido Social Democrata tem acompanhado ao longo dos últimos anos, isto já leva alguns anos, esta situação, e apoiámos o governo anterior, naturalmente apoiámos o atual, quando Portugal tem tido uma posição de enorme condenação da violência contra a população nesta área do norte de Moçambique. Aliás, recordamos que o governo português até disponibilizou-se, na altura certa, a ajudar nesta questão, e temos ajudado. Não podemos, no entanto, acompanhar o tipo de linguagem que aparece no voto do Bloco de Esquerda, até com acusações contra Estados, contra nossos parceiros, contra uma empresa francesa, a Total, não é que tenhamos alguma coisa contra que se acuse, seja que empresa for, mas não nos parece apropriado. Portanto, que fique registado, que nós acompanhamos, como sempre, com muita atenção, condenação àquilo que se passa em Cabo Delgado, apoiamos Moçambique no combate aos terroristas, mas não nos parece que esta seja a linguagem adequada e suscetível, aliás, de causar algum embaraço, e por isso o Partido Social Democrata não acompanha este voto, Sr. Presidente.
Alguém deseja usar a palavra? Sr. Deputado João Paulo Rebelo.
Sr. Presidente, muito obrigado. Tal como já foi dito pelo Sr. Deputado Paulo Neves, o Partido Socialista, recentemente nas responsabilidades governativas que tinha, acompanhou sempre também com muita atenção. Enfim, no fundo não quero estar a repetir muito do que foi dito, ainda que o Partido Socialista se sente mais confortável na abstenção a este voto.
Alguém deseja usar a palavra? Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Chega acompanha naturalmente a preocupação que o Bloco de Esquerda manifesta em relação a esta tragédia ocorrida em Cabo Delgado. Acompanha também a exigência de uma investigação ao que se passou, a atuação das Forças Armadas de Moçambique e recorda, quanto a esse aspecto, a colaboração muito intensa de Portugal com Moçambique no combate ao terrorismo islamita no norte do país. Por outro lado, Chega lamenta as alegações sem fundamento, sem base e irresponsáveis em relação à empresa francesa Total aqui envolvida. Assim sendo, com pena pelo tom enviesado, tendencioso e ideológico do texto, só podemos votar contra. Obrigado, Presidente.
Rodrigo.
Obrigado, Sr. Presidente. A situação de Moçambique, a Iniciativa Liberal e eu próprio temos já tido algumas intervenções relativamente e bastante críticas àquilo que se vai passando por todo Moçambique e também especificamente em Cabo Delgado. Temos uma visão de que muito daquilo que é dito sobre Cabo Delgado, independentemente da opinião que está a ser expressada, normalmente não assenta propriamente naquilo que é a realidade do que tem acontecido em Cabo Delgado, nomeadamente as origens dos problemas e dos crimes que têm tido origem em Cabo Delgado. E relativamente a este voto, embora obviamente a Iniciativa Liberal condene todas as mortes de civis que têm estado a acontecer, não só em Moçambique, mas pelo mundo fora, nós não conseguimos acompanhar na totalidade, porque este voto parte de uma premissa que nos causa bastantes dúvidas, que foi esta, vou citar, recente investigação jornalística publicada no Político, porque aquele artigo que está publicado no Político não é de um jornalista do Político, é por parte de um jornalista freelancer que há uns anos escreveu um livro sobre Moçambique e de tempos a tempos surge com umas teorias, normalmente quando as vendas do livro estão a baixar. O problema é que este artigo, esta investigação, olhando aquilo, aos factos que ele tenta descrever ali, em bom português, como costuma dizer, a bota não bate com a perdigota. Os dados que ele diz que teve apoio de 9 pessoas, entrevistaram 1000 e não sei quantas famílias, num determinado espaço temporal, ou eles são multifacetados ao nível extraterrestre, ou aquilo não é possível executar. Portanto, aquela peça do Político, e por muito que eu critique o regime moçambicano do que anda a fazer, aquilo não é factual, aquilo não é real. E, portanto, eu não consigo votar totalmente favorável a um voto que assenta numa premissa que não é real e que eu não posso dar credibilidade. E, portanto, nesse sentido, nós não acompanhamos este voto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Rodrigo Saraiva. Sr. Deputado Amarisa Batias, para encerrar.
Sim, obrigada, Sr. Presidente. Bem, em relação à última intervenção do Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, teria muito gosto, e não é nenhuma ironia, em ter acesso às informações que desmentem aquilo que é publicado no Político. E não estou a ser mesmo irónica, teria muito gosto e se puder, agradecer-lhe que fizesse chegar. Em relação a este voto em concreto, é a primeira vez que me confronto com esta dúvida sobre a veracidade das peças que são publicadas no Político, independentemente de muita afinidade que se possa ter ou não, temos por boa conta que o que ali é publicado é fundamentado e que tem tido, obviamente, verificação, mas independentemente disso, há factos neste voto, há factos. E é perante é mediante esses factos que nós pedimos uma reação desta Comissão. E não deixo de me surpreender, isso digo com toda a honestidade, sendo que muitos destes factos têm a ver, nomeadamente, com a localização destas aldeias, com as funções das pessoas que ali estão, com as funções dos militares que ali estão, da sua relação, sim, com a exploração que está a ser levada a cabo pela Total. E, portanto, é com muita surpresa que vejo que nesta comissão é mais importante não ferir as suscetibilidades da Total do que condenar o massacre que está a acontecer em Cabo Delgado, mas assim faremos, aceitaremos obviamente essas escolhas que são feitas pelos outros grupos parlamentares.
Bem, Sr. Deputado. Com certeza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para, eu não sei se a senhora deputada se referia à minha intervenção. Eu até fiz questão de dizer que não temos qualquer problema em criticar a Total. Zero. Portanto, penso eu que não se referia ao PSD quando dizia de todo. Percebi. Muito obrigado. Porque nós não temos problema nenhum. Não acompanhamos, mas não é por termos problema alguma vez na vida de criticar a Total. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhores deputados, nós agora vamos votar esta proposta 9, perdão, esta proposta do ponto 9. Eu não sei se ela vai ser aprovada ou não, mas há uma coisa que eu queria dizer. Aparentemente as informações ainda são escassas sobre esta matéria, mas se ela for reprovada espero que a volte e que alguém tenha a iniciativa de voltar a trazer este tema a esta comissão. Porque se não formos capazes de tomar posição sobre o que está a acontecer em Moçambique, o melhor é entregarmos esta responsabilidade a quem seja capaz de o fazer. Quem vota contra? Quem se abstém? Rejeitado. Ora bem, ponto 11. Trata-se só de ratificar um texto final das propostas do PS, do Bloco de Esquerda e do LIVRE, todas relativas à questão da declaração de António Guterres, do Estado-Geral das Nações Unidas, como persona não grata. O texto está bem? O LIVRE queria discutir isto no final, mas como não compareceu no final, não participa na discussão. Toda a gente concorda com o texto consensualizado?
Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Nós temos algumas razões para votar contra que.
Com certeza.
Seja o texto consensualizado ou não.
Com certeza. Pronto, Srs. Deputados. Isto foi votado condicionalmente. Eu estava aqui à procura de uma maneira de valer às objeções do Chega, mas parece que já foi votado condicionalmente.
Não há hipótese nenhuma, peço desculpa, Sr. Ministro, de nenhuma. Nós...
Ah, os seus estados estão texto... Estão no ponto. Pronto, está bem.
Sr. Presidente, permite-me. Nós na comissão, na semana passada, fizemos ir. E o Partido Social Democrata pediu que saísse e agir em total impunidade. E isso foi retirado, não é verdade? No texto final. Muito bem, muito bem. Muito obrigado.
Bom, será que chegamos às atas?
Já.
Oh, santa mãe de Deus. É que, de facto, esta coisa dos partidos mais pequenos e da sua dificuldade em participarem nas reuniões, ainda por cima em semanas atípicas como esta, em que estamos todos a reunir ao monte à quarta-feira de manhã, porque terça não houve trabalhos, são realmente uma grande perturbação. Pois não nos resta senão suportar isto com cristã resignação e paciência oriental. Ora bem, vamos às atas. Temos a 21 de 25 de setembro, a 23 de 2 de outubro e a 25 de 9 de outubro. Alguém objeta a que se vote tudo em conjunto? Quem soube quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Chegamos ao fim dos nossos trabalhos de hoje. Muito obrigado, Srs. Deputados. E uma boa semana de trabalho.
Falamos sobre isso, está bem? Preciso tomar um cigarro. Está bem, está bem.